A querida segunda vice-governadora, que vai falar de políticas públicas, não é isso? Nós convidamos o companheiro Arlindo para proferir a invocação a Deus e convidamos a companheira Nailá Contino para a apresentação da palestrante.
Senhor, agradecemos por cada dia que nos é dado a oportunidade de convivermos na família leonística, voltados todos para o bem-estar da coletividade. Senhor, como sabemos, tudo o que fazemos por nós próprios se encerra com o nosso pensamento. E tudo o que fazemos pela humanidade se eterniza, e esse é o lema do Lares. Assim, Senhor, pedimos saúde para todos os presentes, nossos familiares, nossos amigos e todos os demais associados, e sucesso para a atual gestão e a futura, e que o Lares realmente prossiga a sua obra social. Assim seja.
Convidamos a uma salva ao Pavilhão Nacional. Convidamos a companheira Nailá para fazer a apresentação da nossa ilustre palestrante. Francisca Taraíba, formação acadêmica e profissional, ciências jurídicas com pós-graduação em direito previdenciário e administrativo, curso de extensão sobre política e estratégia da associação, os diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG, analista na área de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, atualmente aposentada. Atualmente exerce as funções de assessora técnica do secretário de Estado da chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Integra o Conselho de Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência. Integra o Conselho Estadual para a Política e Integração da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Presidente do Sindicato de Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pertence ao LAIS Rio de Janeiro Maracanã e como associado honorário ao LAIS Cristo Redentor. Coordenadora do LAIS Clube Internacional Foundation, LCIF, Distrito LC1. Integrante do corpo docente do núcleo de direção do Instituto de Liderança do Distrito LC1. Primeira vice-governadora do Distrito LC1, eleita em abril de 2013, ano 2013-2014. Obrigada. Companheira Palarico. Boa tarde, companheiros. É muito bom estar com vocês aqui, depois de uma convenção maravilhosa, onde brincamos, nos divertimos, mas também realizando um trabalho brilhante, importante, cheio com conteúdo. A nossa governadora, o nosso cumprimento, a nossa saudação. Mandei um e-mail para ela dando um abraço, ela não me deu nota, nem me respondeu. Cumprimentando pela emoção que vivemos naquele dia, naqueles momentos lá. Alguns companheiros com problemas de saúde, mas depois recuperaram, aquela cidade paradisíaca, né, que é Búzios, realmente é reconfortante. É um trabalho, mas foi reconfortante, com certeza. Né? Nós aprendemos muito, hein?
O nome também é Convenção dos Anos Dourados
entre Tapas e Beijos. Mesquita que estava, né, Mesquita? Nossa! Nossa, assim você me mata. Mas nós fomos convidados pelo nosso comandante, pelo nosso coordenador, e para falar sobre políticas públicas de Lions. Nós vivemos um momento de intenso, né, de modificações, de agregação. Então nós começamos e falamos pátria, nação, Estado, governo, política. São nomes fortes que envolvem a nossa vida.
pátria, o berço onde nascemos, na nossa terra, pátria amada Brasil, quando nós cantamos com emoção no nosso hino, nação, território, língua, religião, costumes, pode ir tratando se você quiser. Tem algum, são flechas apenas, né, quando a gente fala.
Emocionar, eu agradeço.
Se funcionar, se agradece. Eu nem
espero. Final de gestão tem demissão.
Ele está
emocionado. Não dá, não? Não
tem emoção.
Nada. É emoção.
Fala a verdade.
Ai, meu Deus. E agora?
Eu arrumo.
Eu arrumo. Então, nação, território, língua, religião, costumes, tradições, consciência nacional. Quando nós falamos, quando nos ufanamos na hora em que o nosso time Brasil está jogando, nós somos uma nação naquela hora, nós deveríamos ser sempre, nós deveríamos estar sempre unidos naquela emoção de Brasil, minha nação. Mas só na Copa do Mundo é que nós lembramos que somos uma nação, não é, Mesquita? Só naquela hora, quando o gol acontece e nós torcemos para que aconteça, para a gente assistir do Maracanã, senão a gente não chegar na final, a gente não assiste jogo nenhum da seleção. Nós estamos precisando. Conseguiu, não, amigo?
Vai conseguir.
Hum? Estado. O sentido de nação, ele não se anula pelo fracionamento de vários estados. Se nós temos vários estados, nós somos uma república federativa, né, uma nação. Porque estado é uma forma política. Nação, território, língua, religião, costume, tradição, consciência nacional. Sentido de nação, que eu digo, não se fraciona na medida em que você tem os estados. Porque o estado, ele é uma forma política. É a organização legal para administrar as políticas que nós vamos desenvolver. Eles assumem o compromisso de manutenção das liberdades individuais garantidas na Constituição, né, do respeito aos direitos humanos, de agir com a Constituição, com garantias jurídicas construídas, embora a gente vê de vez em quando as nossas garantias jurídicas vencidas e deturpadas e derrubadas, nem sempre com uma mudança, uma PEC mudando as normas, um projeto de lei modificando as normas e as nossas garantias jurídicas vão para os fatos. Ao longo do tempo, representamos por Estado democrático de direito, ele subsiste, não importando que partido ou quem esteja no governo. Porque ele é a diretriz que gera a formação. O governo, aquele governo, é o que administra, é o poder político, que pode estar condensado num partido, em vários partidos, nós temos várias coligações aí para a formação do governo. O vice-presidente é de uma chapa, o presidente é de outra, o vice-governador é de uma chapa, o governador é de outra. A Câmara tem maioria de uma maneira, partidária de outra. Isso é governo. Essa conjugação, essa miscigenação de partidos, de ideais políticos, que hoje nós não podemos falar em ideais. Hoje eu costumo dizer que nós temos uma sopinha de letras. PMDB, PSDB, PTB, PI, blá blá blá. Qual é o ideal? Qual é a sigla? O que ela identifica? Antes, a gente podia falar antigamente, quando José Gomes Talarico fazia política, ele era PTB, e você tinha a definição exata, a estrutura do partido. O que que ele pensa? Quais são as políticas? Quais são as suas ideias? Você tinha a UDN adversária, né, de Lacerda, que você tinha. Quais são as políticas definidas? São essas. Você lia a cartilha, você lia o estatuto e você ouvia a pessoa falar e você já tinha a definição do partido, a linha política que ele ia adotar. Hoje, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, nós temos um governo. Quando nós falamos em governo, pode trocar aí o... Quando nós falamos em governo, é o poder político em ação. Ele está desenvolvendo a ação dentro desse critério de miscigenação de ideias e de princípios. Estabelece políticas. Mas que política? Que política que nós falamos? Política. Nós questionamos a palavra de política, vamos falar de políticos, vamos falar de politicagem, vamos fazer de negociação. Infelizmente, hoje é a nossa realidade. É uma troca, né, que nós temos. Mas a política que se refere tanto ao processo de disputa para os cargos, nós confundimos. quando nós falamos do processo de disputa por cargos e negociação de interesse na sociedade, é, tanto quanto a implementação de ações governamentais específicas na educação, saúde, ambiente, a redução, saúde, meio assegurados pela Constituição, o direito à vida, à saúde, à segurança, ao transporte, à proteção à criança, à proteção ao idoso, tudo isso nós estamos envolvidos na política que o Estado tem que desenvolver, que ele busca para desenvolver. E intercambiando, né, essa sociedade civil, usando uma palavra que Mesquita usou no meu folder, intercambiando, né, essa confusão e sendo a liga real para essa massa, essa liga, nós temos o quê? A sociedade civil. É ela a sociedade civil. E é onde nós estamos inseridos, nós, laios, como terceiro setor, como a nossa governadora, inclusive, falou no livro, que era um dos primeiros livros que ela editou. Né? São organizações não governamentais sem fins lucrativos. Por que terceiro? Porque o primeiro setor é o Estado. O segundo setor são as empresas privadas, são que com fins lucrativos e desenvolvem a política de indústria, de comércio e tudo mais em relação ao Estado que nós temos. E quem é que a mobilização dessa sociedade civil é que gera as políticas, gera as leis. Porque ela vai buscar os problemas, vai identificá-los e vai levar até os nossos representantes ou fazer mobilização para que isso aconteça. Então isso pode gerar o que nós temos como definição a políticas públicas. O que é políticas públicas? Políticas públicas, eu defino de uma maneira, embora eu tenha colocado ali maior a definição, eu digo, é a necessidade de atuação do Estado sobre a ordem social e econômica. É a necessidade de administrar a ordem social e econômica. Ela tem por base, ela parte da escolha. Qual é o problema? Eu tenho que identificar. E eu, sociedade, posso identificá-lo. Meus problemas, nós temos o quê? Qual é a discriminação? Qual é a inclusão que eu tenho que fazer das mulheres na qualidade de trabalho, de dar a ela uma condição de igualdade na produção? Da saúde? Na educação? Eu vou buscar os pontos que são necessários ou que estão enfraquecidos para que o Estado atue naquele momento, para que o Estado estabeleça a melhor política, que é a escolha que ela vai fazer. Mas eu tenho também o princípio da legalidade. Será que eu tenho amparo para fazer aquelas normas? Eu tenho amparo para estabelecer aqueles princípios? E mais, a reserva orçamentária. Quando eu faço um programa, quando eu faço um projeto, eu tenho que ter no meu orçamento a reserva. Como aqui, na hora em que o distrito, a fundação, faz os seus projetos, os seus programas, ela tem que ver o quê? Meu orçamento, será que ele suporta? Em que momento eu tenho que corrigir? Quais as situações que eu tenho? Eu tenho que ter a reserva orçamentária. Quando nós trabalhamos em viver a lei de responsabilidade fiscal que nós temos e a lei 101, que é uma lei complementar, é estabelecer esses princípios e a responsabilidade do administrador. Ele pode trabalhar nos 4 anos de mandato dele, ele estabelece as políticas e os programas de acordo com o seu orçamento. Mas ele não pode projetar para deixar despesas sem nenhuma previsão para o próximo que vem. É a responsabilidade que o administrador tem. E ele tem que ter essa responsabilidade na hora em que ele estabelece as nossas políticas públicas. Quer dizer, nós ali falamos maior. As políticas públicas correspondem direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade ou pelos poderes públicos contra novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros. Porque na vida, às vezes, a nossa Constituição de 88, ela foi muito abrangente nos seus aspectos, nas suas responsabilidades, no assegurar os direitos sociais e os direitos humanos. Ela foi ampla, muito ampla. Alguns pontos ainda sem regulamentação. Nós ainda temos, né, vários pontos, e vocês, nossos direitos, aí nossos advogados, sabe, os administradores, muitas das nossas metas previstas na Constituição, muitos dos nossos direitos previstos na Constituição ainda não estão regulamentados. Para o servidor público, o direito de greve. Está lá previsto. Mas com a regulamentação, ele pode? Estou dependendo de uma convenção da OIT, da Organização Internacional de Jornalismo, para ser referendado. e que garante ao servidor o direito de greve e regulamenta as condições para isso. Então nós temos a regra constitucional e a sua regulamentação. Nós temos as normas políticas públicas e a sua regulamentação. Quando nós temos que estabelecer exemplos de políticas públicas, nós, por exemplo, a Bolsa Família é uma política pública voltada para a área social. A compra dos caças, que foi uma discussão grande, é uma política pública voltada para a segurança. A UPP, hoje, um plano de trabalho de segurança do Estado, são as UPPs, que tem um lado de quê? Da segurança, mas está faltando. E nisso, às vezes, nós completamos, quando fornecemos o quê? A feira de saúde, quando nós aprendemos a feira de cidadania, na UPP, nos convênios que a FAF tem em relação com as UPPs, em que ela realiza esse trabalho, ela está dando esse suporte ao Estado que falta. Porque ele implementou a política de segurança, mas não implementou as políticas sociais necessárias para aquela comunidade. É a educação, é o transporte, são as creches, são situações que emergem da sociedade e leva o Estado a ter que estabelecer esse trabalho. A educação e a saúde no Brasil são direitos universais de todos os brasileiros. Assim, para assegurá-los e promovê-los, são instituídas pela própria Constituição Federal as políticas públicas de educação e saúde. O meio ambiente é reconhecido, tem uma lei específica. A água é concebida na Carta Pública, quando nós falamos em água, nosso projeto Água é Vida, como bem de uso comum. Para proteger esse bem, regulamentar seu uso múltiplo, instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós estivemos agora recentemente, quando eu coloquei ali que eu pertenço e integro também o Conselho de... O Conselho de Previdência? Política de Previdência? Seguridade Social? O que, que é a Seguridade Social? Ela envolve o quê? Assistência, saúde e previdência. São três itens que a Seguridade Social tem. Aí nós falamos, o sistema de previdência está deficitário. Eles esquecem que eles trabalham só com uma variante para dizer que ele está deficitário. Se ele trabalhasse com todas as variantes da Seguridade Social, ele nunca seria deficitário. Mas aí isso é uma outra conversa, né, que a gente precisa ter. É longa a conversa que você tem. Então, todos esses princípios, toda essa base, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos conhecer, nós precisamos participar. Uma frase que eu achei muito bonita, governadora, você gosta dessas, quando na nossa bandeira, quando nós falamos ainda pouco em nação, quando nós falamos ordem e progresso. É um princípio positivista de alguns do Conte, né?
Isso.
Amor por um amor, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ficou apenas ordem e progresso, se tiraram o amor da nossa bandeira. Mas nós amamos a si mesmo. Nós temos essa confiança e a certeza dessa pátria. Então, quando nós falamos, e aí você diz, como é que nós não podemos discutir? Como é que Lions, como eu posso estar inserida nesse processo político? Se Lions diz para mim o quê? Que eu tenho que promover os princípios de boa governança e boa cidadania. Oferecer um fórum para discussão aberta de todas as questões de interesse público, desde que partidarismo político e sectarismo religioso não sejam debatidos pelos sócios do clube. Então, o que é que tem ele me proibiu? Ele disse, nós não podemos discutir política, podemos e devemos. Não a política partidária, que ele diz. Não, eu sou PMDB, eu conheço PT, sou PSDB, sou não sei o quê, eu voto no ciclano. Isso é questão de foro íntimo. Cada um tem o seu partido, cada um tem o seu candidato, cada um tem a sua ideia. Mas a política pública, a política de inserção, lá eles têm que discutir. Isso ele tem que participar. Porque tem sempre em mente meus deveres de cidadão para com o meu país, meu Estado e minha comunidade, devotando-os lealdade inabalável, em palavras, atitudes e obras. Eu devo participar, eu tenho que participar, porque só assim eu vou poder, eu digo assim, em seus propósitos, exclui das discussões dos seus membros a política partidária, mas inclui a discussão de todas as questões de interesse público. Os princípios de boa governança e boa cidadania. além dos deveres do cidadão para com o país, o Estado e a comunidade. Isso é a discussão e participação nas políticas públicas que nós temos que fazer. Na hora em que nós temos o problema na escola, na educação, nós devemos, eu creio que nós precisamos participar dos conselhos, que são o fiscal da execução da política. O Conselho de Segurança, o Conselho de Deficientes, o Conselho de Previdência, as audiências públicas, nós podemos promover, nós podemos participar, nós podemos integrar. E devemos fazer, porque é essa participação que nos dará um salto importante na sociedade, nos dará um destaque na sociedade. Então, quando eu digo estarmos presentes nos diversos segmentos da vida nacional, nos órgãos de controle social, como os Conselhos Nacionais de Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Juventude, da Seguridade Social, nós temos status para isso. Nós estamos em todos os estados do país. Nós temos a representatividade em todos os estados do país. Por que não buscar? Nós temos o status, nós não temos a vontade. E esta vontade nós precisamos. É preciso que a gente acorde para esta realidade. Eu digo, busquemos, vê se está escrito isso aí. Busquemos. Nossa presença e missão serão mais fortalecidos e assim estaremos dando um importante salto para nossas conquistas na construção de um Brasil melhor para todos. Porque nós servimos. E nós temos que estar integrados nessa realidade. Um abraço.
Nós, para em seguida, continuarmos com a orquestração do decano, que é o companheiro Mesquita.
Nós vamos começar e vocês vão lá atrás, não. Você é leão.
Não. Você quer o... Não precisa, não? Pavilhão Nacional, estão convidados para o nosso lanche.